As crenças limitantes são coisas que a gente é criada como, né? Que eu te falei, por exemplo, eu tive a sorte de ter algumas que eu não tinha, por exemplo, que você pode fazer o que você não pode fazer, né? Então, você pode ser intelectual, você pode trabalhar com dinheiro, não. Então, assim, uma delas é o certo e errado. É errado eu querer isso. O certo é o querer aquilo. Isso é uma crença limitante. Para, você tem que olhar para si e falar o que é importante para mim. É lógico que a gente tem as necessidades básicas. A gente quer morar numa casa, a gente quer ter saneamento básico, a gente quer. Isso não é questão de certo ou errado. A gente quer ter segurança. Mas se eu quero morar na periferia, se eu quero morar no interior, se eu quero morar na beira da praia, não tem certo e errado. Se a minha casa vai custar 200 mil, ou se eu quero morar numa casa de 2 milhões, não tem certo e errado. A gente tem que parar. Ai, porque eu desejo muito. Deseja, sonha. Ah, como é que eu vou chegar lá? Bom, aí já são outros 500. Mas, seu sonho sempre tem um caminho. Né? O que você. Aí a gente tem que ter choque de realidade. Quanto tempo você tem? Não adianta eu, por exemplo, com a minha idade, chegar e falar assim: ó, eu quero juntar, quero ser, né, zilhardária. Não vou, né? Você agora, armadora, vou ter um monte de navio no porto, né? Mas também é porque eu não quero. Eu não quero esse problema. Eu não quero ter uma casa enorme para eu cuidar. Eu quero outras coisas na minha vida. Então, isso é uma crença limitante. Saber o que é certo e errado para a gente. O que que a gente quer? Então, a mulher é muito ensinada aquilo que ela deve querer. Como assim? Se questiona. Outra, que eu acho que é uma crença limitante, que aí atinge todo mundo, é entender o que que é ativo e o que que é passivo. Gente, né, provavelmente vocês vão lidar com isso um pouco mais tarde, né, no decorrer
Da
das
série.
mas é muito importante entender que o dinheiro, o ativo, dinheiro ativo, vou simplificar bastante, o dinheiro ativo, ele é um dinheiro que ele vai trabalhar para você. Ele é como se ele fosse alguém no seu futuro que vai fazer com que você ganhe um dinheirinho. Ah, vai me dar 1.000 reais por mês. Não, 1.000 reais por mês, que é mais que ele está te dando. Então, quando você começa a entender que você está criando um bichinho que vai te dar dinheiro no futuro, esse dinheirinho, esse tamagotchi lá, não é? Tamagotchizinho. Vai lá no futuro te dar um dinheirinho para te dar liberdade financeira, essa é uma crença limitante. Então, ele para de ser né, algo, um monstro. Não, ele é alguém que eu preciso no futuro, inclusive para ajudar meus filhos se eles precisarem. E o que é passivo? Passivo é aquilo que você faz, você só gasta. Você não vai ter ele de volta, esse dinheiro. Ele só vai fazer gasto. Uma casa onde você mora, ele é um passivo, porque você paga condomínio, paga isso, paga aquilo. Uma casa que você compra para te dar um aluguel, ela é um ativo. Ela vai te dá um ativo. Só que se essa casa fica vacante, se você não aluga, ela vira um passivo. Você tem que pagar o IPTU, pagar, né, a manutenção, essas coisas todas. Então, você tem que. Isso é uma coisa que você tem que aprender.
Você trouxe no começo, né, da nossa entrevista, né, a questão de que você, muito jovem, você já começou a investir em previdência privada, né? A gente tem um país onde a aposentadoria, além de ser difícil
Nossa,
e
eu
cada
já
vez
não
mais
tenho essa pretensão, por
inalcançável, né?
exemplo.
Por mais que, né, a gente consiga a aposentadoria no valor total, no teto, né, ainda é um teto muito baixo, né? Então, a previdência privada é uma das opções para a gente pensar num futuro mais confortável. Que dica você daria para as pessoas, tipo, investirem pensando no futuro?
Numa
Ou,
aposentadoria
por
que
exemplo, em
seja
tirar um ano
própria, né?
sabático, de repente, falar assim, ah, o ano que vem eu quero viajar, tal. Como é que a gente planeja esse futuro financeiramente falando?
vai depender muito do que a pessoa entende como que ela quer fazer. Por exemplo, se ela quiser tirar um ano sabático em 5 anos, eu não deixo, numa previdência não é o que ela deve fazer. Porque ela vai pagar um imposto muito alto para tirar esse dinheiro.
Sim.
Então, ela tem outros recursos de ativos financeiros que ela pode entrar para poder, para esse ano sabático. Né? Então, aí, e aí que está também, que eu acho muito interessante, toda mulher sabe fazer essa conta. Eu quero viajar no final do ano. Quanto eu vou gastar? Quanto é a passagem? Ela sabe. Quanto eu vou, né? Quanto custa a mala na coisa, sabe? Ah, quanto eu vou gastar por dia, ela sabe. Ah, eu vou gastar 50 euros por dia onde eu vou. É, ah, eu vou ter que dormir aqui, vou ter que dormir aqui. Quer dizer, ela sabe fazer essa conta. Por que ela acha que ela não sabe fazer as outras contas? É exatamente a mesma coisa, é o mesmo tipo de planejamento. Eu quero fazer. Ah, eu quero um dinheiro para daqui 20 anos. Aí nós vamos mudar de. Ah, você tem herdeiros? Poxa, previdência hoje tem vantagem, a privada tem vantagens por causa disso, 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 disso. Ah, você. Então, assim, para cada caso é um caso.
Sim.
O que eu recomendo sempre é a gente não contar com os outros. Não contar com o governo, não contar com o marido, não contar com. A gente não contar com os outros. A gente contar com os nossos sonhos, com o nosso poder de trabalho. Entender que a gente pode, de um momento para outro, perder a nossa capacidade de gerar dinheiro.
Sim.
Todo mundo fica doente. Todo mundo.
E
aí, não escolhe ninguém. Então, se acontecer alguma coisa comigo, como é que eu estou coberta?
Sim.
E aí, a previdência do governo. Tudo bem, ela vai te pagar uma pensão? Vai, mas. Aí, de novo, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa?
Sim.
Eu adoro assistir a Netflix, que custa R$40 por mês. Tem gente que tem que abrir mão da Netflix. Fiquei acamada e eu não posso assistir a minha Netflix porque eu não tenho R$40 para pagar. Então, isso tudo a gente tem que observar na hora que a gente está bem. E aí eu falo, não é só para quem está ali beirando, né, os 40, 50 anos. É para aquela menina que está na faculdade, que daqui a pouco está saindo da faculdade. Sabe? Então, o que eu quero? Que foi a época que eu tava começando a minha vida profissional com as crianças. Eu falava assim, o que vai ser de mim quando eu tiver a idade que eu tenho hoje? Nós temos que olhar. E as mulheres, isso eu acho interessante, porque desde aquela época, eu comecei em 2016 até hoje, os números não mudaram de mulheres que investem, nem aqui, nem nos Estados Unidos. O percentual da base entre mulheres e homens. E aí, isso me dá um questionamento, assim, o que nós acreditamos sobre o dinheiro que nos faz ter tanto receio. Eu não sei se é receio, para falar a verdade. Eu não sei se é receio ou essa questão de a gente se achar incapaz, né? De falar assim, eu não sei lidar. Sabe sim. Sabe sim, porque a gente sabe quanto custa a nossa conta de luz, quanto custa a nossa conta de gás, a gente sabe muito bem. A gente sabe quanto a gente custa por ano.
Sim.
Como é que a gente saber lidar com dinheiro.
Eu tô muito animada. Foi muito, muito gostoso. Foi muito gostoso te ouvir. Me deu vontade Me deu vontade de sair por aí
investindo.
Cantando dinheiro na mão é vendaval. Olha só.
Essa é boa, hein? O pecado capital.
Eu tenho um ascendente em Áries, ninguém me segura.
Ai, nossa senhora.
Ai, gente, mas brincadeiras à parte, Lisa. Obrigada. Muito obrigada.
Bem-vinda sempre.
Sem dúvida. A gente não vai... A gente termina com você esse papo aqui, mas a Lisa vai continuar no programa, né? Porque
eu queria dizer aqui para todo mundo ficar ligado nas dicas do Entre Aspas, que a gente começou essa série, aí é bom relembrar. A gente disse no começo do programa, mas a gente vai repetir novamente aqui. Uhum. A gente começou uma série que chama Investir é Coisa de Mulher.
Sim.
E a cada semana a gente vai ter uma nova consultora aqui para desmistificar os nuances do mercado financeiro. Todos podem.
Todos podem, nós podemos. E a Lisa vai contar um pouquinho disso, além do que ela já trouxe para a gente nessa entrevista.
A gente
inteira.
Vai ter um bônus.
Tem um bônus dela, né, Lisa?
Lisa, muito obrigada, viu? Bem-vinda.
Bônus na minha vida foi falar com vocês.
Né? Ah, a gente que agradece aí. A informação, obrigada. E essa riqueza das informações que você trouxe. Isso é o melhor presente aí para quem tá ouvindo,
com
né?
Com certeza. Então, até daqui a pouco, até a virada da vinheta.
Até já.
Beijo, Lisa.
Tchau, gente.
Beijo. Bons investimentos para todos.
Opa!
Para nós.
Entre aspas.
Olá. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o uso de ferramentas para nos auxiliar no dia a dia. Aplicativos de finanças, planners para otimizar o tempo, organização pessoal e etc. Eu sou a Maria Elisa Capelano e sou assessora de investimentos na Sétima Investimentos. Toda mulher é multitask ou multitarefa. Levante aqui a mão quem nunca fez duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, a pandemia veio para nos mostrar que conseguíamos cuidar da casa, dos filhos, dos bichos e do trabalho, tudo ao mesmo tempo. O que mais ouvimos foram relatos de amigas que estavam estafadas porque a nossa velha conhecida dupla jornada virou jornada tripla e simultânea. Dessa forma, e como sempre o que melhor fizemos foi nos reinventar para transformar nosso dia a dia em mais prático e eficiente, demos conta de tudo. Nesse processo de reinvenção, os processos digitais e tecnológicos nos ajudaram muito. Mas como dizem, a tecnologia permite que você faça tudo mais rápido. E se você estiver fazendo errado, a diferença é que você vai errar mais rápido também. Então, como fazer para que a tecnologia realmente nos ajude? Onde o fator humano é insubstituível e onde podemos usar esses processos ao nosso favor? Vamos falar, por exemplo, dos bancos digitais, das facilidades de grandes plataformas de ativos financeiros e como esse mercado evoluiu no Brasil, trazendo novas formas de assegurar o nosso futuro. Da mesma forma, também vamos conversar sobre o que e como você ganha com a ajuda de uma assessoria de investimentos. E desmistificar que mulheres não podem cuidar de suas vidas financeiras por incapacidade ou porque isso é mais uma tarefa. E essa tarefa é mais fácil delegar aos homens, porque eles entendem mais. Afinal, você tem que priorizar seus objetivos de vida, sejam eles quais forem. Tirar um ano sabático, ter dinheiro para um curso no exterior, não depender de ninguém na hora em que quiser parar de trabalhar, ajudar um filho com necessidades especiais, comprar uma casa para os seus pais, não importa. O objetivo é seu. Portanto, o uso das ferramentas tem que ter um só propósito, ajudá-la a conquistá-lo. Quando se terceiriza suas decisões financeiras, terceiriza-se também os seus objetivos de vida, deixando na mão do outro o que você deve ou não querer para o seu futuro. Portanto, com tantas novas ferramentas, por que não dar uma chance à sua liberdade de escolha sobre a sua própria vida? Tomando conta dessa questão que, se não te traz felicidade, certamente te traz paz de espírito, como aquela de saber que está com as contas pagas. Venha olhar conosco como existem formas de transformar suas crenças sobre você cuidar da sua liberdade financeira. Afinal, investir é coisa de mulher, sim. E na semana que vem, a gente tem mais um encontro. E dessa vez falaremos de orçamento pessoal, fluxo de caixa. Lembre-se, investir é coisa de mulher, sim.
Terminamos mais uma quinta-feira, minha amiga Paty.
Este foi o Entre Elas, na rádio mais leve e linda.
De todas. Eu tô, sabe, deixa eu contar um negócio. O que, que eu fiquei animada?
O quê?
Em sonhar com um ano sabático.
Nossa, isso é bom, né?
Não sei. Nunca tive.
Então comece a poupar para que você descubra o que é um ano sabático.
Eu nunca tive. Já.
Guardar não, investir. Aprendi isso hoje.
Eu não conheço nem ninguém que já teve. Mas fiquei animada com essa possibilidade.
Acho que o nosso perfil de amigos...
É tudo tá jornalista.
Tudo, tá tudo remando no mesmo barquinho.
É tudo da comunicação. Os amiguinhos são todos da comunicação, gente.
A gente
é tudo,
não consegue nem guardar galera, aqui, dirá investir.
É toda a galera da miçanga que vive da arte. É. Vou vender minha arte na rua. É desse jeito que a gente é. Então, assim, ano sabático pra gente é...
luxo. Mas vamos lá.
Mas gostei
nem luxo,
de sonhar.
Nem luxo.
Nem luxo, nem lixo. Ah, muito bom, minha amiga. Vou contar pra vocês por que ela trouxe essa introduçãozinha de nem luxo, nem lixo. Porque esta mulher vem aí pra finalizar o nosso programa, não é?
E vamos chamar Rita Lee cantando
Dinheiro. Dinheiro!
Tema do nosso programa de hoje. Até quinta-feira, Tatiana.
Até quinta que vem, Paty. Beijo pra todos.
Amor, eu já tenho. Saúde também, trabalho não falta, família vai bem, amigos são poucos, não devo a ninguém, sou bom brasileiro, te precisa mesmo, eu só preciso dinheiro. Se eu fosse um carro, seria um Fusca, se fosse comida, uma fruta. Se fosse um bicho, um gato pingado, de um feiticeiro que não transforma meu rato em dinheiro. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. O pobre tem choros, o louco tem noias, o sábio tem sonhos. Eu só tenho Deus e aqui estou eu, o ano inteiro, sempre fazendo das tripas dinheiro. Grana bufunfa, pai din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana bufunfa, din-din, o resto tá bacana.
precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.